Aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei número 715/2016. Súmula: altera a redação do inciso 2º do artigo 12 da Lei Municipal número 491/2012.
Encaminho o projeto de lei número 715/2016 para as comissões competentes para a emissão de parecer no prazo regimental. Solicito à secretária que faça a leitura das atas das sessões anteriores, para que possam ser lida, discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 14/12/2015. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2015, às 19h45, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. A seguir, solicitou a leitura das atas das sessões anteriores, aprovadas sem ressalvas. Prosseguindo, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde solicitou ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra, que assim o fizesse da tribuna, por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Edivan de Jesus da Silva externou que o ano está acabando e que algumas coisas deveriam ter sido resolvidas, não foram possíveis. Afirmou que o país passa por uma crise e que o representante do governo do Estado assumiu seu cargo com o Estado de Mato Grosso defasado e um tanto sucateado. Contudo, vem tentando fazer seu trabalho, mas muitas coisas precisam melhorar, muito, como é o caso da saúde, educação e segurança, onde está sendo vivenciado e sentido na nossa pele e na saúde pelo Estado do Hospital Regional de Colíder e a segurança do nosso município. Disse que o Estado não tem o número de policiais efetivos necessários para cobrir todas as cidades e que são 7 policiais que cobrem 2 municípios e como a jornada de trabalho é de 12/30 e 6, fica difícil prestar a segurança que o município necessita quando há uma ocorrência. Afirmou que irá encaminhar ao governo do Estado um documento pedindo providências, pois estão chegando as datas festivas e isso é preocupante. Relatou sobre a saúde do município, onde não possui médicos para atendimento, pois a doutora cubana está de férias e o doutor William foi embora e sentiu na pele o que os munícipes passam com esta ausência. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Mariozan Aparecido Fogaça discursou que já se foram 3 anos de mandato e acredita que todos os vereadores fizeram tudo para a melhora da cidade, aprovando projetos que a beneficiaram. Vê que esta é uma cidade bonita, próspera, onde ainda não deu o arranque que necessita em relação a empregos e que a administração fez o que era obrigação. Falou que hoje quem deseja ser um administrador de município deve pensar bem, pois aqueles que passam a mão no dinheiro público estão indo presos, e isso é muito importante, porque dinheiro público deve retornar à população. e, infelizmente, a maioria pensa em atentar no meio público para tirar proveito, mas não deve ser assim. Sempre fala à sua família que aquele que rouba dinheiro público e depois vai à igreja como se nada tivesse acontecido é muito feio. Então deveria deixar de participar da igreja. Disse que esse é o ponto de vista como religioso. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, a vereadora Juliana da Cruz Lorca agradeceu ao presidente e o parabenizou por seus trabalhos em sua administração e os vereadores pela União. Afirmou que foi um ano difícil sem recursos, mas que mesmo assim muitas obras foram realizadas, como o asfaltamento de várias ruas e avenidas. Espera que o ano que vem as coisas se tornam mais fáceis para trabalhar. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Cleiton José Zanata relatou que durante esses 12 meses de trabalho, fez sua parte como os outros vereadores também fizeram, pois tem o compromisso com os eleitores para o melhor no município. Foi presidente de comissão, aprovando projetos que, quando foi contra, foi por acreditar que não ia beneficiar o município, e sim para beneficiar algumas pessoas. Aprendeu com seu pai que, agindo certo no começo, acaba certo, porque os que começam errados acabam tropeçando, e desejou que o ano que vem seja próspero e tudo o que depender dele está à disposição. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Roberto Rodrigues da Silva desejou que todos tenham um ano com muita saúde, porque atento, o resto a gente trabalha. Congratulou o empresário e que este faça sua parte beneficiando o município. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador João Batista Romão relatou que existe certa preocupação nas doações de terrenos, pois muitos tentaram enganar, mas providências foram tomadas e deseja que a doação de hoje realmente seja válida e acredita que vai dar certo. Em relação à segurança do município, afirmou que há meses atrás foi realizada uma reunião com o cabo, onde este teria afirmado que daria conta do recado, mas isso não vem ocorrendo, pois já cansou de ligar para atendimento policial e ninguém atende. E a realidade do município hoje é uma cidade sem lei, onde várias famílias estão preocupadas com suas casas durante sua ausência. Afirmou que queria ter enviado um documento ao coronel responsável, mas o gestor preferiu esperar, e se isso tivesse acontecido, muitas ocorrências teriam sido evitadas. Falou que outra situação preocupante é a caixa d'água, onde logo os tapas-buracos não resolveu esses problemas e a cidade pode ficar sem água. Por ele e pelo prefeito, seria privatizado, porque só está dando prejuízo. Disse que não vê nenhum problema com a saúde da cidade e acredita que o ano que vem será o melhor ano de gestão do prefeito, como já vem administrando muito bem nos anos anteriores. Deseja que um dia ele retorne à prefeitura e afirmou que está na hora de todos pensarem muito bem em quem irá assumir o cargo de prefeito. É hora de união, pois quem gasta 500.000 em uma eleição nesta cidade, depois quem sofrerá serão o cidadão, de uma maneira ou de outra. Disse que vai lutar por candidato único e finalizou com outros comentários. Há tempo, o vereador Edvan afirmou sobre a situação da água e abastecimento. Se caso der problema da cidade ficar sem água, é só cortar a água mineral da Câmara e da Prefeitura. E o problema, com certeza, será resolvido bem rápido. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva, observando a fala do vereador João, que afirmou que não tem segurança, e vendo seu amigo Romário disse que hoje teve uma blitz da polícia do município. E dirigindo-se ao vereador Edivan, caso a cidade fique sem água, ele pega o caminhão-pipa e distribuirá água de sua chácara. Agradeceu a todos os vereadores, principalmente os que votaram e confiaram em sua administração, contrariando alguns comentários que ele não permaneceria 3 meses. Relatou que, infelizmente, o dinheiro da Câmara está curto e não foi possível liberação de verbas para que os vereadores fossem atrás de recursos federais e que a situação, melhorando, com certeza estará disponível. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar da palavra livre, passou para a ordem do dia, solicitando a leitura dos projetos de lei 706, 707, 708, 709 e 710, todos de 2015, aprovado por unanimidade. Solicitou a leitura do requerimento número 05 de 2015, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a se tratar na ordem do dia, passou para as explicações pessoais e em seguida deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 20 horas e 45 minutos, solicitando à senhora secretária que a lavrassem ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2015. Ata da sessão extraordinária do dia 21 de 12 de 2015, aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 17 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso e observando não haver mais nada a se tratar no expediente e tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fossem feitas as leituras do projeto número 711, 712, 713 e 714 de 2015, todos aprovados por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar, o presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão às 20 horas, solicitando à senhora secretária que a lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada. Sala das Sessões, em 21 de dezembro de 2015.
Coloco as atas em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada as atas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre. Onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim eu faço da tribuna por ordem chamada. Vereador Ingo.
Cumprimentar os companheiros, né, os nobres vereadores, o presidente, a nossa secretária, as pessoas também que estão hoje acompanhando a sessão, e dizer que estamos iniciando mais um ano, né? É o último ano legislativo que nós temos. Alguns vão ser eleitos, outros não, e temos que aproveitar essa oportunidade. A política, ela está em declínio, né? Justamente pelo comentário que existe. Eu acho que está até difícil de ser político hoje, está até difícil de a gente falar em política hoje. Mas também a gente vê muita falta da pessoa ser um pouco mais, né, ativo e leal ao seu lado, ao seu grupo, né? Porque eu vejo que nós elegemos, a sociedade de Mato Grosso elegeu um governador esperando mudanças. Eu ainda acho que o antigo, que está preso, que todos falam mal dele, foi bem melhor. Pelo menos ele fez asfalto, tinha saúde, né? Tinha hospital regional que funcionava, tinha tudo que a gente precisava, funcionava. Hoje, a gente vê os próprios companheiros dele fazendo greve ou protesto lá na frente do regional, fazendo greve, né? Nós vemos o pessoal que são defensores assíduos desse governador falando mal da segurança pública, que é a responsabilidade pública do Estado. Não é do município, é do Estado. E nós não temos mais segurança pública. O que nós tínhamos estadual no município foi retirado por incontingência, em diminuição de despesa, né? Então a gente fica pensando, puxa vida, mas será que é isso? Será necessário isso? Né? Será que precisava nós colocar um promotor de justiça achando que vai fazer justiça para fazer o que está fazendo? A gente viaja, a gente, às vezes BR está ruim, as estradas estão ruins por tudo quanto é lado. Agora, hoje, nós estávamos vendo na internet, né, prefeituras falidas, né? 90 prefeituras no Mato Grosso já estão com dificuldade financeira. E muito pior, né? Nem começou as aulas, nossos professores que querem educar, educando o quê? Como que eles vão educar nossas crianças dessa forma? Como é que nós podemos confiar em educadores dessa natureza? É municipal. Se eles entendessem um pouco de lei, saberiam que o prefeito tem um ano para pôr em prática o salário, né? Básico. Ele pode até dezembro do final do ano, se ele quiser, botar. Se ele não quiser, também não é obrigatório, né? Ele não vai preso por isso. Eu fico triste vendo as crianças tristes por aí, a sociedade toda reclamando, porque ontem, hoje, sábado, o que as pessoas já falaram mal desses professores, porque nem começaram a trabalhar, já pararam, né? Por que que pega o emprego? Por que que não vão trabalhar em outro lugar, se não querem trabalhar pelo salário que eles têm? Ele sabe, foi feito um teste seletivo em dezembro, agora já estão em greve, foram chamados agora, 3, 4 dias de serviço. Eu sei lá, eu fico tão desanimado com pessoas que acham que deve usar os instrumentos violentos, né, para se conseguir benefícios pessoais, enquanto que eu acho que qualquer profissão que você for exercer, pode ser de professor, pode ser de médico, pode ser de qualquer um, você tem que exercer com amor aquilo que você faz, não só visando a parte financeira, né? A parte financeira até que é importante, mas eu vejo que devia visar também a parte humana, a parte social, né? Eu sempre vejo dizendo, os professores são os educadores. Se existe corrupção, foram os professores que educaram esses corruptos, né? Então, nós temos que entender também a parte negativa, não só a parte positiva. Está certo que eles educaram muitas pessoas boas, muitas pessoas honestas, muitos médicos, muitas pessoas que salvam vidas, muitas pessoas que administram bem, muitos gestores bons. Mas também, dentro do que foi, toda a sociedade passou por uma escola, né? A maioria da sociedade. Temos hoje ainda gente analfabeta, semi-analfabeta, mas a maioria passou por uma escola. E eu fico triste em saber essa vontade que existe do nosso pessoal de Nova Santa Helena, né, de aumentar apenas os seus rendimentos e não ver o lado social, o lado humano, o lado onde a gente poderia contribuir com o Estado, com as pessoas, com o município, com a juventude, né, com as crianças. Porque eu até estava falando hoje tarde com aquele, ele disse, puxa vida, nós tínhamos que fazer uma lei proibindo os alunos de estudarem aos sábados e domingos, né? Porque daqui a pouco eles vão querer chamar os alunos para compensar as aulas que estão paradas num dia de feriado, num sábado, num domingo. Porque eles já receberam. Eles já receberam os seus pagamentos. Então eles vão compensar, porque eles têm que fazer os 200 dias letivos, né? E quem sofre com isso não é os professores, e sim os alunos, os pais, né, que tem que aprontar seus filhos outro dia da semana, quando podia ter uma programação da criança estudar de segunda a sexta. Mas como a sociedade hoje só vê coisas erradas nos outros, eles não se vê a si mesmo, e às vezes nós também não nos vemos problema em nós, porque nós achamos que nós somos uma Câmara perfeita, somos vereadores perfeitos, e eu penso assim de mim, e penso assim também dos companheiros, né? Então, a gente vai levando e vai achando que nós estamos tudo bem.
Vereador Edivan.
Oi, oi. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos todos aqui reunidos nesta noite abençoada. Cumprimento o seu Saulo, seu Gonçalino. Cumprimento todos os vereadores aqui presentes. E estamos iniciando mais um ano de trabalho. E eu ainda estou na política, é porque eu acredito, eu tenho fé e tenho esperança que um dia esse sistema corrupto vai cair. E nós estamos aqui, eu estou aqui porque eu acredito que posso fazer a diferença, que posso ajudar o nosso município. Esses dias, essa semana, eu estava em um ambiente onde tinha algumas pessoas, e a pessoa olhou para mim e falou assim: Preto, me diga o que vocês fizeram de importante até hoje, o que a Câmara fez de importante até hoje. Porque muitas pessoas pensam assim: não, a Câmara está lá, os vereadores tudo estão lá só para receber o salário. Eu olhei assim e falei: olha, um dos projetos mais importantes do nosso município, que nós vemos lutando e trabalhando em cima, é a questão da nossa área industrial. Onde que eu era uma das pessoas que apostava todas as minhas fichas, que tinha fé que aquilo ali ia prosperar, a cidade ia desenvolver, muitas empresas viriam se instalar aqui em nosso município, iria gerar emprego, a nossa cidade iria mudar para melhor. Mas, infelizmente, o nosso Brasil hoje se encontra numa crise econômica onde os grandes empresários estão tendo medo de investir. E nós estamos nessa situação. Muitas pessoas pegaram o terreno, não construíram. Alguns estamos até com dificuldade de pegar de volta. Mas a luta continua, não podemos abaixar a cabeça. E sobre a greve dos professores, que eles aderiram, eu sou a favor dos professores, sou a favor a eles. Eu estou aqui hoje graças a um professor que me deu aula, que me ajudou, que passou o seu conhecimento para mim. Temos o vereador João, esposa dele é professora, o vereador Mariozan é professor. Eu vejo que se eles estão dentro da legalidade, se a greve é legal, eles têm que fazer. Estão brigando por um direito deles. E, na minha opinião, o professor ainda ganha muito pouco. Muito pouco. Deveria ganhar mais. E o dia que eles falassem: não, precisamos de um vereador do nosso lado, eu sou o primeiro a estar lá junto com eles. Sou o primeiro, porque eu vejo as coisas de outra forma. E eles tiveram uma reunião agora à noite com o prefeito. Tenho certeza que o prefeito resolveu essa questão de pagar a inflação dos professores. Tem fé em Deus que quarta-feira os alunos já vão estar na escola, vão estar estudando novamente. E quero também parabenizar o seu Saulo pelo papel que ele está fazendo, né? Ajudando sempre o próximo, amor ao próximo. Parabéns, seu Saulo. E vejo também que nós devemos este ano Que por ser um ano político, tem alguns projetos que a gente não vai poder intervir. Mas um projeto que nós temos que colocar em pauta esse ano, que temos que rever, é a lei dos táxis. Nós devemos ampliar um pouco mais o tempo. A exigência é carros de 5 anos, pelo menos 5 anos de uso. Rapaz, hoje nós estamos numa dificuldade grande. O pessoal está ralando para poder conseguir pagar seus impostos. Ainda mais a cada 5 anos trocar de carro. Na minha opinião, tem que ser pelo menos 10 anos. Um carro com 10 anos de uso e ainda está em perfeitas condições. Se a pessoa for uma pessoa zelosa, tiver cuidado, esse é um dos pontos que nós temos que ver, que temos que tentar melhorar. E sobre a polícia, sobre a PM, eu tive uma notícia, agora por esses dias, vai estar sendo feita a troca do comando de Peixoto. A comandante Ridalva vai sair dali e vai entrar um novo comandante, o senhor Gildásio, por esses dias. Até vai ter uma reunião lá, uma questão solene, onde vai ter a troca, tudo certinho. E nós já vamos estar lá junto, para poder cobrar. Porque o povo colocou nós aqui dentro, aqui, não é para ficar de braço cruzado e muito menos chegar aqui e ficar falando bonito, não. O povo colocou nós aqui para correr atrás e tentar resolver os problemas da sociedade. E a cada crítica, por ser um ano político, olha, vamos receber muitas críticas, muitas. Muitas mentiras, muitas fofocas, muitas pessoas inventando coisas, querendo crescer, usando a outra pessoa como degrau. Só que nós devemos usar essas críticas como conhecimento, como uma forma da gente poder crescer e não debater de frente com a crítica que não vai dar fundamento, que não vai nos levar a lugar nenhum, que vai causar constrangimento entre as pessoas. Eu vejo que nós devemos pensar na população, devemos pensar no futuro desta cidade, pois ainda é uma cidade pequena, uma cidade onde eu nasci aqui, e quero ver essa cidade prosperar. Este é o meu sonho. E se Deus abençoar, eu quero... Esse ano completou 3 anos, comecei a fazer minha história política neste município, e se Deus abençoar, nós vamos continuar lutando para que Santa Helena se torne uma cidade melhor, uma cidade de mais oportunidade de emprego, uma cidade com uma melhor educação, com a melhor saúde, e é isso aí. Vamos estar sempre juntos. Obrigado.
Vereadora Juliana?
Não, presidente.
Vereador Cleito?
Sim, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter dado mais essa oportunidade. Em nome do presidente, cumprimento a todos os companheiros. Quero cumprimentar vocês também, que estão aí nos assistindo. Seja sempre bem-vindo, que a casa é de vocês também. E queria agradecer muito a Deus por mais uma vez nós estamos aqui hoje, nessa sessão. Agradecer a Deus essa semana que tem pela frente, esse mês, esse ano, que vai ser um ano muito político, um ano que acontece muitas coisas no município. É um ano que vai ter muitas obras. A comparação lá na Atlântica, o prefeito lá plantou uma grama no meio-fio, está fazendo a praça. Então é a época das obras. É época de rodeio, vai ser época de motocross, época de tudo no município. Todos os municípios funcionam assim. E a população vem perguntando, mas por que, Cleiton, só agora está fazendo isso? Porque a política funciona desse jeito. Por incrível que pareça, deixa tudo por último ano. Aí é fácil. Porque eu acho que a política tinha que ser todo ano. Daí todo ano ia ter obra no município. Ia ter benfeitoria para a população, para essas pessoas que confiaram na gente e votaram na gente. Mas, parabenizo o prefeito de estar ajudando fazendo aquela pracinha lá na Vila Atlântica, que já é uma promessa de 15, 16 anos, e da época de outros prefeitos, e está fazendo agora. Infelizmente é muito bom para a população. E queria também falar um pouco aqui sobre as estradas, que o vereador Ingo estava falando, os asfaltos tudo acabado. Ainda bem o vereador Ingo não sabe, as estradas municipais de todos os municípios hoje têm o dinheiro FETAB, que é aproximadamente em Nova Santa Helena, é 120, cento e poucos mil reais que vem por mês. Somando um ano, já passou de 170, 180, um milhão e pouco. E temos também as estradas, a maioria das estradas do nosso Brasil foi privatizado. Jogar a culpa no governador que entrou um ano é fácil. O duro é assumir as bombas do ex-governador que deixou para ele. Esse é o problema muito sério. E agradecer também ao governador pela essa força que deu nos 141 municípios, combate à dengue, a todos os municípios teve uma contribuição de R$ 95 mil reais, e todo o município fez a sua parte. Uns fizeram melhor, outros não, mas de um modo ou de outro, a população agradeceu. Isso é muito importante, que nós não podemos deixar de esquecer que foi feito a parceria com o governo do estado. E os professores, eu só tenho que dar os parabéns para eles, que eles estão no direito deles, é lei. A partir da hora que um senador, um governador, um presidente, um deputado estadual, um federal, até mesmo um vereador faça uma lei, e essa lei é aprovada, tem que ser cumprida. Então, se ele está no direito deles de fazer greve amanhã, depois da manhã, um mês, é direito deles, eles têm que fazer. Porque, graças a Deus, os professores são unidos. Quantos os professores ganham pouco? Ganha pouco, sim. Eles têm os concursos deles, igual qualquer outro funcionário público tem concurso público? Tem. Tem o valor para ser cumprido no concurso, quando vai fazer um concurso público, você tem um valor. Você vai lá, vou fazer um concurso público, eu vou ter lá R$ 1.500 por mês, R$ 2.000. Aqui dentro do nosso município, tem pessoas concursadas que ganham 100, 150% de gratificação. É errado. Tem pessoas que varrem a rua, que tiram o lixo da rua, ganham um salário de 800, 1.000, 1.200. E a mesma pessoa que tem um concurso, daquela pessoa, ganha dois e pouco. Se eu estou falando que eu tenho prova, eu tenho como provar. Você não ia estar aqui falando coisas que eu não sei. Então, e os professores, que a união dos professores que eles têm, está certíssimo de lutar por um salário digno, porque foi eles, graças a Deus, que deu o ensino para mim. Não foi esses que estão aqui, mas foi esses que estão na Marcelândia, que estão em Cuiabá, que estão viajando, que estão em outros municípios, que saíram do município nosso para ter um conforto nas suas famílias. E eles estão com toda a razão, sim, de pedir o que é direito deles. Agora, quem sou eu? Um vereador, eleito pelo povo. Aquela população que confiou em mim, aquela população que acreditou em mim, que eu ia tentar ser o representante deles dentro dessa casa de lei. Chegasse uma hora dessa, ia votar contra? Quer dizer, ia falar contra? Falar que não está certo eles? Quem sou eu? Eu fui eleito para trabalhar, para defender as causas certas. E o que é errado, nós temos que sentar e conversar. Igual o prefeito foi lá, sentou, conversou. Eu não sei o que aconteceu, que a reunião foi agora à noite também. Mas tenho certeza, igual o vereador Divan falou, que vai estar resolvido esse problema dentro de poucos tempos. E os nossos alunos vão voltar a estudar. Desde já, agradeço ao presidente e meu muito obrigado.
Vereador Luiz.
Queria primeiramente agradecer a Deus por mais esse ano que se inicia. E queria também deixar um agradecimento a Deus pelo ano que passou, que tudo correu bem. E que nesse próximo ano tudo transcorra da melhor forma possível. Quero, em nome do Ademir Dias, cumprimentar todos os nobres vereadores, todos os funcionários desta Casa de Leis, também cumprimentar os senhores que estão aqui nos assistindo. Esse ano vai ser um ano difícil de se trabalhar nessa Casa de Lei, mas eu gostaria de pedir encarecidamente que todos os vereadores trabalhassem com intuição de atender o nosso município e o nosso povo, porque é deles que nós estamos aqui, por eles. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje. Então, temos que pensar bem, deixar as nossas diferenças aqui dentro dessa Casa de Leis e fazer os projetos para que o nosso município desenvolva e que nossa população seja bem atendida. Problemas nós vamos ter muito. Nós já começamos com o problema da greve dos professores. Muito ruim isso, porque todos sofrem. Os professores perdem com isso, o prefeito perde com isso, os pais perdem com isso e os alunos muito mais. Porque atrasa, o professor Mário Zan sabe muito bem o que eu estou falando, atrasa os dias de aula, depois vão ter que repor essas aulas no sábado e no domingo, ou no sábado, que no domingo ninguém trabalha, mas vão ter que repor de alguma forma. Isso é muito prejudicial para os alunos. Direitos todos têm. Espero que as coisas transcorram da melhor forma possível e que tudo tenha se resolvido hoje, que é um prejuízo muito grande para os nossos alunos e eles não merecem isso. E nós estamos aqui para ver essas coisas e tentar ajudar o prefeito, ajudar o professor e sim ajudar os nossos alunos, que é isso que é o mais importante. Porque não vai estar de uma educação tão difícil como está. Agora, um município tão pequenininho desse, com greve, prejudicando nossos alunos. Então, eu peço que Deus ilumine a mente do prefeito, a mente do professor, para que se entenda e que amanhã já comece as aulas novamente. E queria dizer aos nobres vereadores, mais uma vez, vamos trabalhar esse ano para o nosso município. Problema, eu sei que nós vamos ter bastante aqui nessa Casa de Leis. E a fofoca vai ter muito. Mas vamos deixar isso lá para a rua, lá para lá. Aqui dentro dessa Casa de Lei, vamos ver se nós fazemos as coisas transcorrer da melhor maneira possível. É isso que peço a Deus, que Deus ilumine a mente de todos, de cada um de vocês que estamos aqui, a minha também, para que trabalhamos, para que o nosso município desenvolva. Gente, muito obrigado.
Vereador Mariozá.
Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por mais esse dia da gente estar aqui com saúde. Agradecer em nome do presidente Ademir, agradecer os nobres vereadores, secretária. Em nome do Sassá, agradeço a sua presença e do seu colega. Pessoal, a gente teve a última reunião dia 14. Eu, mais uns colegas, estivemos viajando, conhecendo um pouco do Brasil. É muito bom. E voltamos, já começamos a trabalhar de novo, hoje é a primeira sessão, mas a gente está trabalhando com o povo, buscando alguma coisa de melhoria para o povo. Hoje, cheguei atrasado aqui na sala das comissões ali, porque a gente teve reunido com o prefeito, este ano mais um impasse, que nós, professores, estamos brigando pelo piso salarial. Só gostaria de esclarecer que a presidente, ela decreta, no começo do ano, o salário mínimo para todos os trabalhadores. E todos os empregadores são obrigados a pagar por lei o salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. E existe a outra lei também que ela dá uma porcentagem de aumento para o piso salarial dos todos os profissionais da educação. E esse piso foi de 11,34, parece, que ela deu. E os prefeitos de todo o país estão resistindo a pagar esse 11,36, eu acho. Quer dizer, a gente está brigando por uma coisa que é lei. Como que os outros empresários não pagam menos que um salário para os outros operários? Então, a gente está brigando por esse piso só. E eu vejo o senhor Ingo, um cara que foi eleito pelo povo, falar tão mal dos professores. Parece que a gente está brincando de ensinar na escola. A gente vai na escola, ensina conteúdo, ensina indisciplina, disciplina para os alunos. Aluno que os pais deveriam fazer as coisas e dar disciplina para os alunos. Nós, professores, temos que fazer isso na escola. Todo mundo sabe disso. E a gente fez uma paralisação de um dia hoje. A gente vai repor esse dia. Eu acho, o ano passado eu levei o áudio aqui da câmera para os professores assistirem. Teve gente que não gostou. Mas eu acho que quando a gente vem aqui na tribuna, a gente tem que se garantir, falar o que está certo. E eu gostaria muito que tivesse cheio aqui todos esses lugares aqui com os professores lá, escutando o que o Ingo falou. Para depois, daqui uns 2 ou 3 meses, eu quero ver como que vai com a cara pedir voto para esses professores. Eu acho que o professor é sofrido, o professor fica doente de tanta indisciplina em sala de aula. Tem professor encostado lá por causa que já ficou doente, porque não é fácil você pegar 25, 26 alunos para dar aula, e você chega lá, o aluno não quer estudar, só quer fazer bagunça, e o professor não pode nem falar alto com o aluno. E eu vejo assim, nós, antigamente, o professor era valorizado, o professor tinha quarta série, ele era professor, ele era chamado de professor. O professor está chegando aí na cidade. Hoje em dia, a pessoa vem aqui numa tribuna, falar que parece que a gente está brincando de dar aula. Você não quer dar aula? Preguiçosos? O que é isso? Eu acho que a gente tem que ver que a gente ensina os filhos de todo mundo. Ensinou, eu esse ano, está entrando 30 anos que eu dou aula, comecei em 86. Já tem aluno meu que fez faculdade, já está exercendo o cargo de faculdade, veterinário, farmacêutico. Eu acho que a gente tem que valorizar, porque o professor é o cargo mais importante que existe no país, porque todas as outras profissões passam pela mão do professor. Então, eu gostaria muito que tivesse mais professor aqui para escutar uma conversa dessa, porque eu vejo que isso não pode ser falado, não. Mas, no mais, muito obrigado. Boa noite.
Vereador Roberto.
Primeiro, agradecer a Deus por ter dado mais esse dia. Em nome do presidente, agradeço a todos os demais companheiros. Em nome de Deus, agradeço a todos que estão aí assistindo. Quero dizer também que a gente tirou uma férias, fui viajar, fui ver meus parentes, graças a Deus, tudo certo. Fui, voltei, estamos aqui para trabalhar. E também agradecer a saúde, né, que fez esse mutirão aí. Sábado, andemos na cidade. Eu fiz parte, peguei ali as casinhas. Graças a Deus, só deu 5 casas na fita amarela e os outros estão bem cuidando. Então, quer dizer, já é um avanço. Nos outros setores também não deu muito, mas os que deu, tem que nós cobrar deles. Não ter vergonha de cobrar, de falar para eles, não deixar só o pessoal da saúde. A gente também, que é cidadão, pode chegar e avisar o vizinho, ó, vamos limpar seu quintal. Porque tem quintal que é uma beleza, mas tem quintal que o trem está feio. Então não adianta 99 limpar e um não limpar, que a zica pega a mesma coisa, né? E o trem é perigoso. E também quero, né, agradecer essa... que Deus ajude, que dê tudo certo essa lista aí que o Sassá tem, o pessoal da igreja tem também. Que Deus ajude, que consegue o dinheiro para comprar a cadeira elétrica para o Suarlindo, que é um sonho dele de dar umas voltas na rua. Então isso é muito bom, já cansei de fazer isso, e quando a pessoa faz isso, eu gosto de ajudar. Então vamos pedir a Deus que consiga esse dinheiro. A Luciana falou na missa lá, é de 7 a 7,500 por aí, mas se Deus quiser vai dar certo. E o Suarlindo vai dar a volta na rua, na sua cadeira. Demais, meu, muito obrigado.
Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em seu nome eu cumprimento todos os vereadores. Cumprimentar meu amigo Gonçalo, de longos anos. Meu amigo Saulo. E fazer umas colocações nessa questão onde o Mário Ozan colocou sobre a fala do vereador Ingo. E eu só acho o seguinte, eu acho que, como o vereador colocou, a presidenta já coloca isso, eu acho que num, baseado em que talvez essa negociação não aconteça antes de sair a greve. Eu tenho uma opinião, se é direito do professor, para que esperar acontecer a greve para dar o aumento? Dá o aumento para o professor e lá na frente, de alguma maneira, a prefeitura tem lá seus 2, 3 advogados, seus contador, para estar analisando se vai faltar o dinheiro para o 13º final do ano ou não, eles vão tentar resolver de outra forma. Aí primeiro acontece a greve, coloca um vereador contra o outro, porque aqui tem hora a gente fala demais, sendo que podia ser resolvido antes. Eu vejo assim, a minha mulher esse ano deu aula na Vila Atlântica, quantas vezes eu vi ela chegar estressada. Hoje um professor, ele é pai, ele é professor, ele é tudo dentro da sala de aula. O professor deveria ganhar muito. Eu vejo aqui que formação que a maioria desses vereadores tem. E nós ganhamos mais que um professor. Então, no meu ponto de vista, já começa tudo errado. O professor tem que ser valorizado. O prefeito tem que estar atento às negociações e valorizar os seus profissionais. Hoje eu conversei com o prefeito, fui cedo cobrar dele. E ele questionou: vereador, eu queria dar aumento para todo mundo. Mas se a prefeitura não pode dar aumento para todo mundo, dá o aumento para aquela classe que a presidenta sancionou aquele aumento. Então, você tem que abraçar uma causa para todos quando você tem condições. Quando você não tem, a minha opinião, você tem que valorizar aqueles profissionais da educação. O ano passado, eu fui fazer um comentário. No comentário que eu fiz, eu não era o que eu quis dizer aqui na tribuna, mas escapou e eu falei. Mas eu jamais vou me impor a professor, e não é por causa de um voto ou dois de um professor que eu vou deixar de fazer o meu papel aqui dentro da Câmara. E eu peço ao vereador Imba, onde ele colocou aquela palavra ali, foi meio pesado, vereador. Eu também discordo que a minha mulher é professora. E eu gostaria do presidente, não sei como ficou essa reunião, mas que procurasse o prefeito para realmente dar esse aumento aos professores, mesmo que não tenha condições hoje, mas no decorrer do ano eu acredito que vai ter sim como dar esse aumento. Obrigado, presidente.
Quero cumprimentar os companheiros, desejar as boas-vindas, né? Mais um ano aí de trabalho para frente. Cumprimentar também, agradecer a presença do Saulo, do Gonçalo aí, tá participando com nós. E cada um tem uma opinião, né, gente? Quando se fala desse reajuste salarial, de negócio de vereador, eu me lembro, ano passado foi a mesma coisa. A gente tem o ponto de vista da gente, a gente fala as coisas e muitas vezes as conversas chegam e a gente muitas vezes é condenado por um professor, um ou outro, de repente é por todos. Só que cada um tem uma opinião e eles têm que respeitar a opinião de cada um. O que eu acho engraçado é o seguinte: se é lei, se é obrigação do município a repassar esse dinheiro, tem que ser repassado. Nunca fui contra um reajuste de salário, nem de professor, nem de funcionário nenhum. Toda a vida eu fui de acordo. O reajuste salarial. e tem que pagar. Se é de direito dele, ele tem que receber sim. Só que se questiona muitas vezes também, que nem eu vejo aí, nem foi colocado hoje aqui, que tudo nessa vida passa pela mão de um professor. Em certas coisas, sim. Eu vi, algum vereador colocou, graças a esse professor. Eu tenho que dar graça a uns professor, que até hoje não está vivo, graças a Deus já aposentou também, que andava 10 quilômetros de a pé ou de bicicleta de bar de chuva para dar aula para mim. Ele era professor do primeiro à oitava série, ele era merendeiro, ele era zelador, ele era pai, era mãe e era feliz. E hoje um professor não precisa se fazer mais isso. Né? As coisas mudaram, mudaram para melhor. Hoje um aluno não anda mais do que 1.000 metros de a pé, tem um ônibus escolar. Tudo isso é a política, são os políticos que vêm fazendo. Alguns foi ladrão, mas também fez as coisas boas. Eu quero dizer e deixar bem claro que toda a vida eu fui a favor do aumento salarial, não do professor, mas de todos os funcionários. Agora, uma coisa, que é uma opinião minha, nunca concordei com greve. Nunca. Eu quero que algum dia esse município, que quero não, tomara que isso nunca aconteça, que pegue um administrador que não tenha controle da situação, que não tenha responsabilidade, e dá, e abre mão, e paga o que está ali que é para ser pagado. Você tem que pagar as coisas, é um direito, é obrigação da gente pagar as dívidas da gente em dias. Só que se você não tem 1.000 para pagar, só tem 500, você tem que pagar com 500. Não adianta eu querer pagar uma dívida de 1.000 se eu só tenho 500. Só que um dia ainda vai ter um administrador público ainda que vai abrir a mão. Quando chegar lá para o mês de junho ou julho, vai ter um monte de salário de funcionários, todos os funcionários atrasados, sem receber, que esse município nosso nunca faltou um dia com seus compromissos de pagamento. Eu quero ver algum dia que o funcionário começar a ficar sem receber, chegar lá no meio do ano, começar a mandar essas pessoas que fazem esses testes seletivos aí, ter que ser mandado embora porque a folha está encharcada. E aí lá, se não pegar os concursados também, tem que mandar embora. Para quê? Muitas vezes para cumprir uma responsabilidade de um administrador que não tem controle da situação. Não sou contra o reajuste, não. Sou a favor. Sou contra essa tal de greve. Essas greves aí, eles falam que isso é bom. Bom, sim. Só que isso está um transtorno e é uma despesa muito grande para o município. Os professores hoje da municipal estão de greve. Só que os motoristas dos ônibus e os ônibus estão todos rodando igual. Em vez de trazer 50 alunos, de repente está trazendo 2, 3 que é para a escola estadual. Daqui a pouco não resolve a situação da escola municipal, entra a escola estadual de greve, continua o prejuízo vindo para o município. Aí eu falo para vocês, será que isso é correto? Será que não deveria ter um diálogo antes de se iniciar qualquer tipo de greve? E não vem falar para mim, que tentou conversar nada. Se é de direito dos professores, eles não precisam estar com muito lengo-lengo, não, então de greve, não. Se é de direito deles, nem que seja na justiça, eles têm que receber. Então, esse é o meu ponto de vista. Não sou contra os professores, o aumento deles, mas sou contra as greves. As greves sem necessidade, na minha opinião. Eu acho que não teria precisão disso aí.
Presidente, deixa eu fazer uma colocação aqui, se você me permite.
Sim, Miranda.
Eu vejo a questão dos professores o seguinte. Hoje o vereador Mariozan pode até afirmar ou desafirmar o que eu vou falar aqui. Hoje nós temos de 5, eu não sei se é 5 ou 6 funcionários, professor da educação, que ganha em torno de R$ 2.500, que não estão em sala de aula. Estão com atestado, tem uns com mais de ano já. É verídico isso, vereador Mariozan? Você tem conhecimento?
É verdade, e eu acho que dá mais de 3 mil, não é 2.500, não, mais de 3 mil.
Então, presidente, você faz uma colocação. Onde nós temos 6 funcionários que ganham a média de R$ 3.000 por mês, ele está afastado, ele deveria, Nós temos a Santa Helena Prévia, que não aposenta ninguém. Na minha opinião, no caso de talvez não todos, mas 3 ou 4 professores deles já era para estar aposentado, recebendo pela Santa Helena Prévia. Isso não acontece. Por quê? Eu não sei para quem vai ficar esse dinheiro da Santa Helena Prévia lá no futuro. Eles não querem gastar agora. E aí a prefeitura, além de pagar R$3.000 para um professor desse, ela tem que colocar outro e é mais R$3.000. Aí quando chega um aumento desse, que é merecedor do professor, muitas vezes o prefeito não pode dar por quê? Na mesma sala que um professor poderia estar lá em sala de aula, ele está pagando 2. Então, e tem outro setor também que ele pode mexer. Então, eu acho que você tem que ter gestão, a coisa tem que... A Santa Helena Prévia está aí, é para aposentar as pessoas quando precisa. Nós temos vários profissionais da educação que tem que se aposentar, ele tem que ganhar da Santa Helena Prévia. Nós temos professor que está morando em outro estado, mas recebe R$3.000 todo mês da Santa Helena Prévia, da prefeitura. Isso está errado. Agora, cadê esses advogados da prefeitura? Alguém tem que fazer alguma coisa. Daqui uns dias vai ter 10 professores afastados, recebendo da prefeitura, e 10 cumprindo. Então, presidente, tem muitas coisas que a gente tem que analisar e está cobrando do prefeito, cobrando realmente do gestor, do secretário de educação, para estar vendo aonde pode se mexer. Agora, por causa do erro de um, os professores também não podem pagar, deixar de receber o que é direito dele. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Então, vereador, foi uma questão bem colocada que a Vossa Excelência colocou. Agora eu pergunto para o senhor, será que as pessoas que estão por trás, por exemplo, o sindicato, será que eles já fizeram as contas desses professores que estão aí com desvio de função? Porque quando um professor fica doente aí, tem alguns aí, eles não vão pelo Santa Helena Prévia nem encostam no INSS. É o que não explica para a população. Se ele está ganhando ali hoje R$3.000 a comparação por mês, se ele for para o INSS, ele vai passar a ganhar 1.400. Ou para o Santa Helena Prévia. Só que esse professor, ele não vai ficar encostado. Ele está doente, mas não vai. Ele vai para um tal de um desvio de função aí, que daí ele continua ganhando os mesmos R$3.000 por mês, sem exercer aquele serviço dele, e a prefeitura é obrigada a contratar outro funcionário para ficar na vaga dele e pagar mais R$3.000. Aí eu pergunto para você, será que eles fazem as contas desses professores que estão nessa situação? Aí é o bom pagando pelos ruins. Aí é professor sofrendo dentro de sala de aula, é professor pagando muitas vezes o preço alto de algumas pessoas que não têm compromisso. E eu falo isso porque, infelizmente, tem muitos professores ali que não concordam com alguns professores que estão fazendo isso. E tem muitos professores que não concordam, que acham que isso aí é uma palhaçada de certos professores. Eles mesmos se criticam entre eles, não concordam. Eu já conheci vários professores reclamando para mim da situação desses professores, muitas vezes, que estão nessa situação. Então, eles que estão ali dentro sabem que a pessoa, muitas vezes, poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar encostado, não. Mas está ali, com desvio de função. E é professor um criticando o outro mesmo. Só que isso aí não vem ao público, isso aí não chega na própria pessoa e fala. Então é uma coisa delicada.
Ô, Demarco, poder falar? Dá licença falar um pouquinho?
Sim, vereador.
Essa questão aí, Demarco, quando fala hoje lá na reunião, já falou muito que nós, professores, estamos gastando mais que o que faz parte do bolo do dinheiro que é para a educação. Aí eu até gostaria de ter falado lá, mas lá estava meio quente as coisas, nem falei, e eu estava querendo vir para cá. Essa questão, por exemplo, de professores que estão ganhando com desvio de função, tem uns que nem é desvio, que parece que não quer trabalhar mesmo, porque nem vem para a escola. Isso aí não é problema do professor que está na sala de aula. É problema de gestão, né? É advogado, igual o João falou. Por quê? Porque eles estão no desvio, porque também tem uma lei que ampara eles. Porque se fosse o contrário, eu duvido se tinha alguém ali. Tem uma lei que ampara eles. Agora, o que tem que ser feito? Tem que ver se essa pessoa realmente está doente, se essa pessoa não está comprando um documento lá para provar que ele está doente. Isso aí não é capacidade, não é nós, professor, que tem que fazer isso. Não tem como nós fazer. Porque nós, já não basta o sofrimento dentro da sala de aula. Então, eu vejo, também eu gostaria de tirar um chapéu para o prefeito, que a gente ficou hoje 8 horas de greve, e ele já foi lá, fez reunião com todos os professores, conversou, deu oportunidade para todo mundo falar o que pensava. Ele é bastante nervoso, a gente sabe disso, mas é um prefeito competente. E pelo que eu fiquei na reunião, acho que a quarta-feira já deve voltar à aula. Então, a gente fala muito da greve, mas o ano passado, nós fizemos 2 dias de greve. Nunca nós tínhamos conseguido ser pago o piso o ano inteiro retroativo. Sempre ia até mês de julho, a gente fazia aqueles piseiros lá, tentava paralisar, daí pagava, mas pagava do meio do ano para frente. O ano passado nós conseguiu, acho que foi em março, e conseguiu retroativo de janeiro. Quer dizer, pagou o ano inteiro. Este ano a gente ficou 1 dia, já teve a reunião, pelo jeito vai dar tudo certo. Eu acho que se a gente não faz isso, de repente vai, esquece, fica para o mês que vem, lá em julho nós vamos ver, aí em julho eu pago, mas pago de agora em diante, não vou pagar o retroativo, e dá resultado sim. É isso que eu queria falar para você.
Ok, vereador. Passamos para a ordem do dia. Observando não haver nada na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais, onde caso algum vereador que desejar explicar alguma atitude adotada durante a sessão, que assim o faça no prazo regimental. Vereador Edvan.
Só desejar uma boa noite a todos e agradecer a presença dos nossos amigos. Obrigado.
Vereador
Luiz. Boa noite a todos.
Vereador Mariozan.
Boa noite a todos.
Vereadora Juliana.
Queria aqui desejar uma boa noite a todos os companheiros vereadores, a vocês que estão aqui presentes. Do mais, meu muito obrigado.
Vereador Ingo.
Só completando o meu raciocínio, eu vejo que a prefeitura tem mais de 200 funcionários e todos precisam comer, todos precisam viver e todos querem aumento. Eu acho que é uma coisa que não só o funcionário público, mas também quem trabalha na iniciativa privada precisa de emprego, precisa de trabalho, precisa receber quem trabalha. Mas eu acho que nós tínhamos que ter um pouco mais de dignidade e consenso entre as pessoas para vermos a necessidade ou não do que é feito. Então, quando eu falo que todas as profissões existem pessoas dignas, todas as profissões deviam ganhar tudo que a gente pensa que ganha. Eu acho que deveria ser um salário mínimo R$10.000. Hoje, 10, 12 mil era um salário bom para todo brasileiro viver. Eu não sei por que eles fazem 900. Não era necessário fazer. Por que um cidadão trabalha na roça, debaixo do sol, ele ganha 800, 900 por mês, e um professor tem que ganhar acima de 3 mil e ainda faz greve para trabalhar 4 horas por dia. São 30 horas semanais. Eu vejo uma disparidade muito grande da sociedade, onde que deve começar, já que começaram a botar limpo aí a parte da corrupção, botasse também a limpo essa parte de dignidade humana.
Vereador Cleito.
Estou concluindo aqui, presidente, sobre a Santa Helena Preve. Esses dias atrás, faz uns 5, 6 meses, veio um funcionário da prefeitura, falou assim: Cleito, o que dá para fazer para me aposentar? Eu falei: mas por quê? Ele falou: eu já fui no médico fazer exame de vista, eu não enxergo mais nada. E ele é funcionário da prefeitura, trabalha com ônibus, um perigo danado, e não consegue se aposentar. No caso da Santa Helena Preve, tinha que ver quem que é o médico responsável pela Santa Helena Preve, passar essa pessoa, ver se realmente ela não tem condição, porque ela falou, explicou para mim que não tem condição de enxergar mais, não está enxergando quase nada, e está conduzindo um veículo da prefeitura, com gente dentro, um perigo acontecer um acidente, machucando as crianças. Então, igual o vereador João comentou, a Santa Helena Preve tem um caixa muito bom, acho que passa de 5 milhões. E tem, eu acho que tem umas 10, 12 pessoas no município que precisa se aposentar, que precisa desse dinheiro, não ficar trabalhando, passando dificuldade para conduzir um veículo, ou até mesmo em outro setor, e causando, quem sabe, graças a Deus, não causou nada até hoje, mas causando um acidente e prejudicando muito mais a família, até mesmo a prefeitura. E aí agradecer a presença de cada um de vocês que vieram aqui nessa sessão hoje, e agradecer ao presidente, todos os companheiros, e meu muito obrigado.
Vereador Roberto. Vereador Mariozan. Vereador João.
Eu gostaria aqui, presidente, de fazer três colocações e dar nome. Eu fico preocupado pelo seguinte, o vereador Cleito colocou uma questão aí, eu já vou dar nome. Eu fico me imaginando, porque isso já faz de 2, 3 anos que eu estou sabendo e a coisa é séria. A qualquer momento, o motorista tucano pode bater aquele ônibus que ele dirige cheio de criança e acontecer uma tragédia. Aí eu pergunto para os 9 vereadores. A Vila Atlântica tem 2 vereadores, eu acho que tem que bater, tem que procurar um jeito de trocar de função, mas o motorista de ônibus da Vila Atlântica tem que ser trocado, na minha opinião. O homem, como você vai transportar a criança e você não enxerga nada? Funcionário da prefeitura já viu ele sair da estrada com o ônibus vazio e entrar a mata dentro. Eu sei de coisas, mas eu moro aqui em Santa Helena, talvez a gente fale alguma coisa. Eu acho que está na hora da gente agir, os 9 vereadores. Coloca o seu tucano trabalhar lá, na água, na alguma coisa. Ou nós vamos esperar acontecer uma tragédia com aquele ônibus cheio de criança lá. A Genecilda, mulher do Chico Toca, a mulher não tem condições de trabalhar mais, mas não consegue aposentar pela Santa Helena Prévia. A Nicásia é outra professora. Estou dando exemplo de 3. Tem quase 5 milhões de reais essa Santa Helena Prévia. Mas tem que ficar sugando o dinheiro da prefeitura. Agora, por que que isso está acontecendo? Porque a administração dessa Santa Helena Prévia tem tipo uns editor por trás que ele está querendo que o bolo só cresce. Nós temos que resolver o problema do município. Eu fico me imaginando, tem hora. Uma Santa Helena Prévia que arrecada só de juro mais de 50, 60 mil por mês com esse dinheiro aplicado. Você não tem condições de aposentar um cara que nem o Tucano, a Genecilda, a professora ali. E nós, vereador, muitos aqui talvez não tem nem conhecimento do que está acontecendo. Então, acho que nós temos que fazer o nosso papel aqui dentro. Nós temos que dar a cara para bater. Nós temos que procurar saber o que está acontecendo. Por que que esse médico não aprova a aposentadoria dessas pessoas? Tem que ter alguma coisa por trás disso. Porque o dinheiro é dos funcionários da Prefeitura de Nova Santa Helena. E essas pessoas são merecedoras de aposentar. Agora, será que nós, 9 vereadores, não temos poder para exigir isso? Exigir que um médico faça isso? Nós deixar pessoas de fora, que não tem nada a ver, que não tem o poder que nós temos, manipular isso aí e não aposentar nenhum funcionário nosso? O finado Cláudio morreu tentando aposentar. Ele não pôde aproveitar sua aposentadoria agora, a mulher dele aproveita. Por que que não deu o direito dele aproveitar? Nós, vereador, temos que estar atentos, quem elege nós somos o povo, nós temos que estar do lado do povo cobrando. Se alguém achar ruim, que achou? Não é um presidente de Santa Helena Prévia, um advogado de Santa Helena Prévia, um coordenador lá, que vai eleger nós, não. Que vai eleger nós, essas famílias, que dependem disso aí. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Na verdade, esse Santa Helena Prévia, ele não atinge a população em geral e nem os vereadores. Não atinge nós, se atinge os funcionários públicos. Todo funcionário público que é concursado tem que morrer na mão desse Santa Helena Prévia. É uma coisa, desde de quando inventaram, toda a vida eu fui contra. Fui contra esse Santa Helena Prévia aí. Mas infelizmente é uma previdência aí que nós temos aí. Uma coisa que me preocupa também muito aí é a questão do... Né, o João colocou, o vereador Cleito colocou, não sei se é da mesma pessoa, do motorista, né? Esse motorista, eu já vi acontecer esse tipo de coisa com ele, dele arrancar a palanca, arrancar a porteira, sair fora da estrada e bater. Só que é uma coisa que a gente tem que vir lá e vem cá. Tá certo, não tá enxergando, tá cego, tem que trocar ele, colocar ele em outro setor, alguma coisa, tudo bem, concordo. Mas como que esse cidadão está conseguindo renovar sua carteira de motorista se ele é cego? De 4 em 4 anos ele tem que fazer isso. Ou ele não conseguiu renovar, está com a carteira vencida, ou ele realmente não é um cego assim de se aposentar. É a questão, de repente, de trocar ele de setor, de serviço, colocar ele num serviço que seja menos... que corra menos risco para as crianças, né? Mas, de repente, o cara também não pode chegar a aposentar um cara porque ele não está enxergando. Ele não tem condições mais de dirigir um ônibus. Coloca ele em outro setor, então, aí, onde que não vai ter esse risco. Ou, se não, toma a carteira de motorista dele para nunca mais vai dirigir. Porque o cara que não pode dirigir um ônibus porque está com problema de vista, ele não pode dirigir o carro particular dele também. E, de repente, ele não vai estar carregando aluno, mas, de repente, ele vai bater no ônibus lá do outro, lá cheio de aluno, e vai matar todo mundo. Então a gente tem que rever. Muitas vezes a gente fala de aposentadoria, que Santa Helena Breve, vereadores, eu nunca concordei, eu achei sempre uma porcaria isso aí. Isso eu nunca guardei segredo. Eu, como funcionário público, eu falo isso. Sempre eu achei uma merda esse Santa Helena Breve aí. Mas, só que tem coisas que a gente tem que rever também, né? O João colocou, o final do Claudião, cara, morreu e não tinha nada. E morreu. E os homens falavam que o cara não tinha nada. Mas tá bom, obrigado, boa noite a todos vocês.
Vale procurar.